Tem a palavra o senador Álvaro Dias, como orador inscrito. Tem o tempo regimental.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o ministro Lupi continua ministro. É surpreendente, mas continua ministro. Perdeu a autoridade moral e política para continuar no ministério, mas lá está. Num primeiro momento, fez um desafio à presidente. Disse que duvidava que seria retirado do ministério. Um desafio sério. Depois arrependeu-se e fez uma declaração de amor à presidente da República. A indagação que temos que fazer agora. A permanência do ministro se deve ao desafio lançado ou à declaração de amor feita? Talvez a resposta nos informasse sobre as razões da permanência do ministro, porque fica difícil compreender que alguém que é alvo de denúncias da maior gravidade, um desvio de recursos, cobrança de propina, mentira oficial à Câmara dos Deputados, tenha o beneplácito da Presidência da República para continuar no governo. O crime de responsabilidade explícito com a mentira proferida por si só se constitui quebra de decoro e justificaria o seu afastamento do ministério. A fábrica de sindicatos instalada no ministério com comprovação, com 1.457 cartas sindicais registradas num período de 3 anos e mais 2.000 em tramitação, a organização de o aparelhamento de ONGs, de organizações não governamentais para a celebração de convênios com o ministério, essas denúncias da maior gravidade não justificaram a demissão do ministro, mas o seu prestigiamento. E é por isso que há uma indagação. Por que cargas d'água, há alguns meses, se tentou passar a ideia de que a presidente da República estava promovendo uma faxina no governo, quando, na verdade, em nenhum momento houve uma ação rigorosa da Presidência da República para afastar ministros. Ao contrário, o posicionamento da presidente Dilma Rousseff foi sempre de advogada de defesa. Ao final, perdendo a causa, mas sempre na defesa dos ministros denunciados. Ao final, a festa de despedidas, homenagens. Apesar disso, as pesquisas de opinião pública revelaram que a presidente cresceu popularmente porque estava realizando a faxina. Uma farsa, uma mentira. Aliás, mentira não é quebra de decoro. Dizer a verdade, em alguns momentos, sim. O ministro Nelson Jobim não foi denunciado pela prática de corrupção. O ministro Nelson Jobim não foi demitido por corrupção. Ele foi demitido não por dizer mentira, mas por dizer a verdade. Dizer a verdade, demissão. Dizer mentira, permanência no governo. Inversão de valores, inversão de prioridade ética. Mas agora, senhor presidente, mais um ministro é alvo de denúncias. Aliás, não pela primeira vez. Mais uma vez é denunciado o ministro das cidades. Quando da primeira denúncia, nós aprovamos um requerimento para ouvi-lo em audiência pública, em sessão conjunta da Comissão de Infraestrutura e da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Vamos solicitar à senadora Lúcia Vânia e o senador Hollenberg a definição de uma data para ouvir o ministro Mário Negromonte das cidades, que é hoje alvo de denúncia na imprensa, no jornal Estado de São Paulo, informando que houve fraude. O Ministério alterou o projeto de infraestrutura para a Copa, para as obras da Copa do Mundo em Cuiabá, elevando para 1 bilhão e 200 milhões de reais o custo das obras, 700 milhões de reais a mais do que o orçamento original. A estratégia levou à demissão um servidor que se recusou a apresentar um parecer favorável à elevação do custo da obra. Com a demissão desse servidor, um outro apresentou parecer diferente, substituindo o anterior, para autorizar a elevação do preço das obras em 700 milhões de reais. Portanto, senhor presidente, compete ao Senado Federal ouvir o ministro. E certamente, como decorrência do seu depoimento no Senado, decidir sobre providências subsequentes. O que ressaltou o jornal Estado de São Paulo é que Luiz Viana afirmou a assessores que teria tomado a decisão após receber telefonemas de Peixoto, braço direito do ministro, e Guilherme Ramalho, coordenador-geral de infraestrutura da Copa de 2014 do Ministério do Planejamento. Nós fizemos outra nota técnica com o mesmo número e mudamos o conteúdo, afirmou a diretora de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades em reunião na última segunda-feira. A fraude teria ainda a participação da nova gerente de projetos da pasta, Cristina Soja. Portanto, inicialmente, nós queremos ouvir o ministro. E se houver necessidade, obviamente, com a concordância da maioria, poderemos reivindicar outros depoimentos dos servidores envolvidos. Eu concedo ao senador Pedro Taques a parte com o maior prazer.
Sim, senador Álvaro, esse tema é muito interessante e, sobretudo, importante para o povo do Estado que eu aqui com muita honra represento. A mudança de conteúdo técnico, por vontade, conveniência, oportunidade política, revela, no mínimo, prevaricação. Porque aí é um sentimento pessoal de mudanças de dados técnicos. Eu, como senador da República, representando o Estado de Mato Grosso, hoje eu oficiei ao Ministério das Cidades a solicitando informações a respeito disso. Mudar a matriz da mobilidade, do modal de transporte, a por oportunidade e conveniência e acarretando a prejuízo para o povo brasileiro, diretamente e indiretamente também, é motivo de preocupação de todos nós. Portanto, desde logo eu quero hipotecar a Vossa Excelência o meu apoio ao esclarecimento deste fato.
Muito obrigado, senador Pedro Taques. Vossa Excelência tem adotado aqui uma postura republicana. Integra um partido da base aliada do governo, mas em nenhum momento compactua com atos que não sejam de correção, de licitude e, sobretudo, quando diz respeito à aplicação dos recursos públicos. Nós esperamos que já na próxima semana seja possível agendar esta audiência pública aqui no Senado Federal para ouvirmos o ministro das Cidades. Relativamente a várias, são quatro denúncias. A primeira delas dava conta de que existiria no Ministério das Cidades, um mensalão para atender determinado partido. A segunda, em desvios nas obras do programa Minha Casa Minha Vida. A terceira, a denúncia de que houve uma chamada festa do bode no interior da Bahia. E a quarta, a de hoje, relativamente a estas obras que estariam sendo superfaturadas através da fraude em nota técnica no interior do próprio Ministério. Portanto, senhor presidente, são providências inadiáveis. Concluindo, senhor presidente, são providências inadiáveis que devem ser adotadas no Senado Federal. Se entendermos ser necessário, mais uma vez utilizaremos do expediente de protocolarmos no Ministério Público Federal representação para a necessária investigação judiciária. Isto depois do depoimento do ministro aqui no Senado Federal.